Oi, meninas. Hoje eu quis fazer esse áudio para vocês porque foi uma coisa que aconteceu com pessoas próximas, né? Não vou dizer próximas, mas que fazem parte do meu círculo de amigos e tudo mais. E uma pessoa que eu considero muito, uma pessoa que eu sempre tenho contato com ela, sei da vida dela, sei tudo mais. Até cheguei um dia de comentar alguma coisa relacionado a uma situação que aconteceu com ela, que foi do cara que de repente viu ela num supermercado, alguma coisa assim. E ele chegou lá e ficou flertando com ela e tudo mais. E aí de repente ele chegou e disse: "Olha, quero te conhecer, você pode me conhecer" e tudo mais. E desde então, depois daquele tempo lá, depois daqueles dias que eu coloquei isso, né? Eles se relacionaram, ele conheceu ela, conheceu a família, assumiram o relacionamento. Sabe aquela coisa bonita que todas vocês sempre imaginam que vai acontecer na vida de vocês? Que o cara vai ficar com vocês, logo depois ele vai assumir o relacionamento, vai contar pra família, vai colocar status no Facebook. Aquela coisa bonitinha que vocês sempre planejam e imaginam que vai acontecer na vida de vocês, essa coisa toda de conto de fadas, essa coisa mais linda do mundo. Pois é, aconteceu com ela, né? Só que eu tenho a mania de estragar a festa das pessoas. E eu lembro que quando ele fez toda essa menção, no post que eu fiz, foi que eu falei: o cara, quando quer, ele resolve. Ele vai lá, não tem nada que vai empatar ele, né? Eu queria mostrar com essa atitude do cara é que o homem, quando ele tá afim mesmo, ele faz o que for preciso para estar com aquela mulher, ok? Mas agora, hoje, eu vou falar de uma situação totalmente diferente. Eu vejo o que tá acontecendo. Eu não é que eu tô vendo isso agora, gente. Eu vejo isso há muito tempo. E assim, tá ficando complicado se envolver, tá ficando complicado se relacionar com as pessoas. Porque eu tô vendo pessoas que, poxa, você tá do outro lado aí. Você tá passando por um sofrimento, esse seu ex, ele não sabe o que quer, ou se sabe, fica fazendo o corpo mole para resolver as coisas e tudo mais. Então, gente, o áudio, esse áudio vai ser para colocar essas coisas em pratos limpos, como eu sempre trabalho, né? É para acordar, fazer vocês acordarem, prestarem atenção no tipo de homem que vocês estão colocando na vida de vocês. Porque de repente, esse cara que você acha que é o cara, ele não é o cara. Ele vai acabar com a tua vida. Ele vai destruir seus sonhos. Ele vai chegar igual um furacão e vai detonar o seu castelo e vai deixar ele em pó, em areia. Por quê? Porque agora o mundo tem essa urgência de se relacionar, né? E quem não está com essa urgência é porque deve ser algum frustrado da vida. É assim que a sociedade nos vê. É assim que a sociedade transmite, né? Essa informação. Só que, voltando lá no aspecto da minha amiga lá, ele terminou com ela, se eu não me engano, quinta-feira. Quinta ou sexta? 3 meses iriam fazer. No dia que ele terminou, no outro dia faria 3 meses certinho. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque fariam 3 meses. E eu sempre falo, eu sempre repito. Com 3 meses que o cara percebe se vai se envolver ou não com você. Ou se ele vai desistir de você e virar as costas. É porque ali ele começa a trabalhar o envolvimento já. A coisa do sexo já fica para trás. A coisa da novidade fica tudo para trás. O cara começa a racionalizar o envolvimento que tem com você. E nós tomamos na cara numa hora dessas, porque a gente tá totalmente envolvida com o cara. A gente não tem racional nessa hora. Praticamente, eu uso um termo meio frouxo, no sentido até meio pesado, né? Que é no sentido que nós ficamos burras. Justamente porque a gente trabalha só com a emoção E justamente na hora que a gente tá trabalhando com emoção 100%, o cara tá trabalhando com racional 100%. Quem que se lasca? Adivinha? A carga fica para quem? Nós, mulheres. Eu não me encaixo nesse perfil, porque eu adotei formas diferentes de me relacionar. Eu trabalho com um racional igualzinho, cara. Eu não tô dizendo aqui que eu vou ser uma mulher toda fechada, uma pessoa toda dura, né? Não! Você pode se relacionar, você pode se envolver, sim. Mas você sabendo que aquilo ali é um momento que amanhã ele pode terminar. Então, tu aproveita ele enquanto é tempo, porque ele pode terminar uma hora dessas. É difícil trabalhar com esse tipo de pensamento? Claro que é. Porque a gente não gosta de perder. Ser humano odeia perder. Nós detestamos perder. E quando a gente perde, o nosso chão abre. Porque era uma coisa que a gente não queria. A gente não quer que aconteça na nossa vida. Né? A perca é uma coisa que o ser humano foge. Bem, nós vamos aprofundar isso aí, porque eu quero falar de uma outra forma. Eu quero falar do sentido do relacionamento, das atitudes dos homens, porque eu tenho que estar aqui para falar isso, né? Não vou começar a contar alguma coisa mais fora do que isso, porque não funciona. Eu só sei que ele terminou com a minha amiga, e a desculpa que ele deu... Não, eu não vou usar desculpa. A conversa fiada que ele deu foi que ela era muito pra ele, tá, gente? E que ele não sabia se envolver. E que o problema era ele. Agora eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. O meu entendimento, tá? Como é que o cara não sabia se envolver se ele ficou 3 meses com a pessoa? Ah! Como é que ele tinha... Como é que ele falava que o problema era dele? Será que ele não sabe que ele tem problema? Sério? Você passou por um sofrimento na tua vida, você passou por uma decepção, uma frustração, um relacionamento fadado, falido, uma pessoa te fez sofrer. A pessoa não faz a gente sofrer. Hã? A vida nos ensina uma lição e ela deve ser aprendida. As pessoas não fazem a gente sofrer, gente. É a gente que deixa a gente se sofrer. A gente sofre porque é que a gente quer. Ah, mas isso daí... poxa, então eu quer dizer que eu tô querendo sofrer? Não. Você tá permitindo sofrer. Por quê? Seguinte. Tem uma velha frase que fala que o sofrimento... Né? A dor vai vir. Hã? Mas o sofrimento é opcional. A gente vai passar por dores nesse mundo o tempo todo. Certo? Só que o sofrimento, ele só vai tomar conta da nossa vida, do nosso eu, do nosso ser, a partir do momento que a gente se deixar levar por esse sofrimento e ele nos contaminar. Ok. Partindo disso, a gente sabe que o sofrimento é opcional. A dor é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. Trabalhando por esse lado, minhas caras, eu quero dizer uma coisa pra vocês. A gente vai passar por dores nesse mundo. Tudo bem. É uma coisa normal, eu posso dizer. Né? A gente já tem que estar preparado. Um dia a gente tá bem, um dia vem pá, um baque na nossa vida. Só que tem pessoas que estão usando as outras de muleta pro seu sofrimento perdurar. E eu acho isso inadmissível. Eu acho. Tem pessoas que fazem isso que vão achar que é normal. Eu não acho normal. Por quê? Presta atenção. Você está aí do outro lado, convivendo com um ser. Eu tô falando tanto homem quanto mulher. Isso aqui não tem pauta, não. Né? No que sentido? Aí você se envolve. Poxa, você é uma pessoa que quer se envolver, quer se relacionar, conviver com o sexo oposto. É? Você tá ali se doando, poxa, tomara que dê certo, eu vou fazer de tudo pra dar certo, do seu jeito. Eu não tô falando aqui se você é ciumenta, se você é carente, se isso, que é aquilo. Do seu jeito você tá dando um jeitinho pra você ficar com alguém, beleza? Não importa qual o jeito que você dê, mas você tá tentando se relacionar com uma pessoa, por que você busca isso? Então você tá indo atrás do que você quer? Ótimo, beleza? Até aí tudo normal. Não tô falando de índole, não. Ai, porque mais isso? Conta se eu sou carente? Não, não tô olhando isso. Eu tô falando no sentido do que você busca pra tua vida. Né? Quando você começa a se relacionar, certos tipos de atitudes que você faz, você fala, não, poxa, tô certa, né, tô fazendo isso, até que vem uma outra pessoa e fala, olha, fulano, você não tá fazendo muito legal desse jeito, porque assim não vai funcionar, né, e aí você vai consertando as coisas no mais. Se você falar, ah, eu tô certa mesmo e eu vou continuar desse jeito, tu fica desse jeito, ok? É uma opção, uma escolha que você faz na sua vida e você vai segui-la, até que a vida te prove ao contrário. Ou, para dizer, a dor te prova o contrário. E aí ela vai te provar se você está certo, se você está errada. E aí vai de você, se você vai analisar como um aprendizado, como um sofrimento enorme. Ok? Pois é, voltando lá nas pessoas que usam as outras de muleta, por seu sofrimento, minhas caras, você tá com um cara que ele já chega, já fala para você, olha, eu sou muito traumatizada, eu sofri, corre, corre desse cara, corre, corre desse cara, tô falando de novo, corre, a léguas de distância, esse cara ele não vai se envolver, quer dizer, ele vai se envolver, só que ele não vai firmar com você, porque ele tem medo, ele tem trauma, ele tem mágoas, rancores dentro dele ali, que ele não conseguiu tirar do relacionamento passado. Qual culpa você tem nisso? Nenhuma. Dá pra você arrumar ele? Não. Poxa, Sara, mas ele pode gostar de mim, se eu fazer alguma coisa, ele pode mudar, ele pode ver que a vida não é tão... Desista. Desista. Ele não vai mudar. Mania de mulher é tentar mudar o cara. Tentar mudar. Não vai mudar, minha cara. Você conheceu ele jogando bola? Você conheceu ele bebendo? Você conheceu ele com os amigos na balada? Ele não vai mudar por conta de você. Ele vai continuar fazendo tudinho que ele fazia. Se achando bom, se achando mal, não vai. Ele vai continuar fazendo tudo que ele quer. Mas se ele tá se relacionando, ele precisa ter essa responsabilidade que agora nós somos dois. Estamos numa relação e ele precisa ter responsabilidade na relação. Ok, fala isso pra ele. Eu estou aqui do outro lado falando pra você que nada do que você pense vai influenciar esse cara a fazer o que você quer. Eu estou sendo cética. Quando eu fiquei cética nesse sentido, o cara só vai mudar quando ele quiser. Quando ele estiver disposto a isso, eu parei de ter dor de cabeça nos relacionamentos. Eu não proíbo mais ninguém de nada. Eu não tento convencer ninguém mais de nada. Eu não faço nada pra mudar o outro. Eu acabei com essa lógica. Você vai ser o que você quiser. Só que você vai ser o que você quiser longe de mim. Entenderam o recado? Gente, o cara se relaciona 3 meses com você, 6 meses, 1 ano. Depois ele chega, olha pra tua cara e ainda tem a displicência de uma cara de pau que não passou nem óleo de peroba pra olhar pra você e dizer assim, ô, minha cara, eu acho que eu tenho um problema. Eu devo ficar sozinho porque o problema é comigo. Você é mulher demais pra mim e eu acho que eu mereço ficar sozinho e eu não sei me envolver com ninguém. Vá pra PQP1. Cretino miserável desse. Porque é a mesma coisa de falar que você é uma trouxa. Os caras menosprezam a nossa inteligência, gente. Esse projeto de homem, esse ser inanimado. Não, eu tô falando projeto, vocês entenderam? Eu tô falando projeto de homem. É porque o cara desse aí, ele não é homem, não. Ele tá fazendo o desenho da performance dele. Como que ele acha que ele vai ser homem um dia na vida dele? Ele tá tentando virar homem. Ele não é homem ainda. Ele é um projeto de homem. Ele tá querendo tomar jeito. Tá querendo tomar tenência. Você não vai tomar. Porque ele é um projeto de homem. As atitudes dele o condenam. as palavras o condenam. Você não sabe se envolver? E o que, que foi 3 meses, 6 meses, 1 ano que você ficou com essa pessoa? Vamos lá, me diga. Me diga. Hã? Ai, você é muito melhor, você merece pessoa melhor do que eu. Ah, é? Você só descobriu só isso só agora. 3 meses, 6 meses, 1 ano. Depois. Aí você vem me contar. Sério? Eu, por um acaso, te perguntei se eu sou melhor ou pior que você. Eu fiz essa pergunta, eu te questionei isso, seu babaca. Né? Aí a terceira. Eu tenho um problema, eu acho que o problema sou eu. Sério? Você descobriu isso agora, seu Palermo? Né? Porque, puxa vida, você viu? O cara é lerdo, né, gente? O cara é um imbecil. Porque onde já se viu? 3, 6 meses, 1 ano, ou sei lá quantos anos que foram que vocês estão se relacionando, o cara chega e fala pra você, olha, eu acho que o problema sou eu. Dá até pena do cara, né, gente? Porque, sinceramente, o cara tá falando isso pra vocês, então ele não sabia, ele era desinformado. Ele não conhece ele. Peraí. O outro não é obrigado a te conhecer, mas você não se conhecer, então pede pra morrer. Mata-se. Morra. Desgramado. Desculpe a expressão. É porque eu estou cansada de ver gente nesse mundo com essa conversinha afiada e acha que comove. E acha que a gente tem que engolir goela abaixo uma conversa idiota e cretina dessa forma. A gente tem que tomar água pra engolir, pra descer, sabe? Pra forçar pra descer. É como se estivesse olhando pra nossa cara. Vai, trouxa. Acredita no que eu tô te falando? Só que esse mesmo cara, quando ele faz isso com você, daqui a uns meses ele vai fazer isso com outra. E ele vai continuar repetindo o ciclo da desonestidade e do mau caratismo. Porque uma pessoa que faz isso com a outra é um mau caráter. E eu não tô falando só de homem, eu tô falando de mulher. Mas já que a gente tá entrando no método dos homens, eu vou falar, pelo amor de Deus, gente, foge num tipo de cara desse. Foge. O quanto que vocês puderem fugir, vocês fogem. Eu, minha filha, eu bato de retirada. A milhas de distância de um cara desse. Aliás, um cara desse não entra na minha vida. Primeiro porque ele não entra. Por quê? Porque eu já vou fazer um questionamento muito barato pra ele. Um questionamento free. Vou dar uma bonificação pra ele já de imediato. De que é? Gente, vocês sabem que a gente fala lá no site Parará que o homem não é aquele cara que chega já fazendo... desenvolvendo todo o emocional dele, dizendo, poxa, você é a mulher da minha vida. Com 3 meses, com poucos meses, o cara não te acha mulher maravilha, ele te acha uma gostosa. Boa de cama ou ruim de cama, não interessa. Ele te acha gostosa, ele quer te comer, ok? O cara pensa isso. Aí vai passando alguns meses, ele vai vendo, poxa, ela é bacaninha, será que eu levo ela pra casa ou eu já despacho ela na próxima esquina? Aí o cara vai pensar que ele vai fazer isso com você ou não. Agora, o cara já chega fazendo tudo. Quando ela me contou esse ato dele, eu liguei meu alerta. Só que eu não queria ser amiga chata que ia chegar e falar pra ela assim, ô fulana, pisa no pé, pisa no freio, vai devagar com esse cara. Na verdade eu falei, gente, mas eu não aprofundei muito, justamente porque eu não queria quebrar o clima da moça, né? Poxa, gente, quem é que não queria um cara no meio do mercado olhando pra você e de repente ele sai correndo do mercado e vai atrás de você e te fala, poxa, eu quero ficar com você, você me dá essa oportunidade? Aí logo depois ele já fala que quer namorar, já assume um relacionamento, já conhece sua família, já mostra a família dele e leva pra outros lugares, te convida pra tudo quanto é lado, vocês vão pra tudo quanto é evento juntos, apresenta pros amigos, aquela coisa toda maravilhosa. E você acha que eu ia chegar pra minha amiga e falar, minha filha, fica de olho com esse cara. Pega leve. Eu até falei. Mas eu não falei tão assim, veemente e tão determinada, porque eu não queria acabar com o clima. Só que a primeira coisa que eu pensei foi, por que um cara tá tão motivado a fazer isso, se a maioria dos homens, ou raras exceções, chegam nesse aspecto com a mulher? Porque o homem ele vai mais devagar. As mulheres até reclamam disso, né? Porque os homens vão mais lento nesse processo. E por que esse cara tá indo tão rápido? Por que a pressa? Lembra aquele ditado que quem tem pressa come cru? Pois é. Por que o cara tá tão com pressa? Por que que o cara logo já quer se envolver? Ele quer provar o quê? Ele quer provar pra quem? Por quê? Aí você faz esses questionamentos. Eu fiz esse questionamento. Mas eu não entrei muito no adendo ali, justamente pra não quebrar o encantamento da minha amiga. Eu deixei ela ser feliz pelo tempo, pelos 3 meses que eram necessários os dois ficarem juntos. E infelizmente, a minha conclusão estava correta. Depois ele veio com um monte de neuras. Eu disse pra ela: preste atenção nesse tipo de cara, porque esse tipo de cara é um tipo de cara que ele entra empolgado, mas logo depois a empolgação ela cessa. E quando ela cessa, ele começa a avaliar, a emoção sai, se é quebrada, e depois ele volta pro racional dele. E aí ele vai começar a ver se você valia mesmo não a pena. Se aquela atitude que ele teve de inicial ali, de assumir com você, de falar que tava te adorando, te mostrar pra família e tudo mais, não foi uma coisa de momento. Aí o cara releva, e ele quebra a emoção e volta pro racional. E o racional você vai se ferrar. Que nem a minha amiga se ferrou. E eu fico pensando, o que que dá nessas pessoas de fazerem isso? O que que dá nessas pessoas de chegarem na vida das outras pessoas, se instalarem, porque a gente permite um ser desse se instalar na nossa vida, e depois de um tempo ele dizer: poxa, eu acho que eu tenho que ficar sozinho. Vai se curar, seu desgramado. Vai resolver suas pendências de frustração e mágoas e sofrimento que você teve do seu relacionamento passado, para depois você colocar uma outra pessoa na tua vida. Porque a outra pessoa, ela não sabe dos seus traumas, seu desgramado. Sua raça infame. Sério, gente. As pessoas estão brincando de se envolver e estão usando outras pessoas como muleta para superar os seus traumas. Ele vai pular de galho em galho até encontrar uma. Não, agora acabei com o meu trauma. Essa conseguiu fazer eu me acabar com o meu trauma. Agora eu vou me envolver. E aí ele já ficou com 5, 6. Ele vai deixando rastros. Por onde ele vai deixar rastros. Você se respeita. Você tem que respeitar um ser desse entrar na tua vida e falar uma coisa dessa pra você. Vem com uma conversa dessa. Ele sabia que ele tinha problema. Ele sabia que o problema era com ele. Ela não era demais pra ele, não. É ele que era de menos pra ela. Você tá entendendo? Ele que era um ser inferiorizado, que se sente inferior, que se sente um bosta. E aí, ele precisa de uma pessoa para engrandecer ele. Quando essa pessoa não engrandece ele vai sair da vida dela, porque justamente ele precisa de uma pessoa para mostrar o que ele não é. E que ele talvez nunca, provavelmente, não vai ser. Porque se ele não se conhece, se ele não se permite avaliar o seu comportamento e como ele age com o seu semelhante, ele nunca vai ter uma postura para olhar para o outro e falar: eu não vou fazer isso com essa pessoa, porque ela não é culpada dos meus traumas, ela não é culpada das coisas ruins que passaram na minha vida ou do que as pessoas fizeram comigo no meu passado. As pessoas não fazem essa avaliação, gente. Vão tocando o verdadeiro foda-se para as outras pessoas. Não olham o sentimento das outras pessoas. E daí, o que que tem a ver com o seu problema, meu velho? Eu não tenho nada a ver com a tua vida. Até o momento que você entrou na minha. Aí você já tem que pensar no próximo. Pera lá, até onde esse meu trauma vai atrapalhar a minha relação com essa outra pessoa? Fazem! Não fazem nada. Um mal necessário que se chama egoísmo assola esse ser. E aí, ele se acha no direito de entrar e sair da vida de alguém quando ele bem entender. Porque ele acha que ele é um ser, sabe, de pena. Olha, não briga comigo, porque olha, o problema é eu, sabe? Vai te catar. Vá pra baixa da égua com uma conversa dessa. Vai contar essa patavina de conversa mequetrefe pros infernos, gente. Puxa vida! Por favor, eu tô pedindo pra você. Você tá com um cara que tá com esse papinho. Você conheceu um cara? Você tá conhecendo alguém? E ele vê com essas conversinhas com você? Gente, Você não tem nem papo com esse tipo de ser. Vai embora. Vai embora. Eu tô aqui falando. Essa pessoa é doente. Essa pessoa é doente e vai deixar sua vida uma doença completa. Ela vai passar esse contágio pra você. Essa pessoa é altamente contagiosa. Sabe contagiosa, sabe de quê? De traumas, dores. E ela vai deixar sua vida uma doença. Você vai ficar doente, minha cara. Sem necessidade. Corte esse mal, corte essa doença da tua vida. Cara, não sabe o que quer, um ser duvidoso. Sabe, gente? Não tem postura. E vai levando em banho-maria, vai levando em banho-maria e acha que as pessoas têm que ficar do outro lado aqui, sabe o quê? Tadinho, olha que pena dele, né? Um ser tão triste, sofreu tanto nesse mundo. Quem não já sofreu? Quem não teve dores? E usa o sofrimento dele, e usa a tal da autoflagelação para você se comover com esse ser. E quando você se comove, você adoece junto com ele. Só que tem um probleminha. Você vai se adoecer, ele vai sair da tua vida e vai te deixar doente. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter que se curar sozinha. Enquanto ele vai usar uma outra pessoa para tentar se curar novamente. Gente, isso não tem coisa que me deixa mais triste, mais aborrecida com o ser humano do que isso. Sabe? Eu, por exemplo, sofri pacas com meu ex. Mas o que as outras pessoas têm a ver com isso? Vamos! Ninguém tem nada a ver com isso. As minhas dores eu tenho que curar sozinha. Eu não quero me envolver, eu não quero me relacionar, eu coloquei isso na minha vida que eu não quero, porque eu quero me curar de novo e tudo mais, tudo mais. É a melhor coisa que você faz. Mas você vai se envolver. Não importa que esse outro cara fez na tua vida. Não importa se essa mulher fez um monte de merda na tua vida. Que brincou com seus sentimentos. Que foi falsa, que foi mentirosa, etc e tal, tanto homem quanto mulher. Não importa o que esse cara e essa mulher fez na vida de vocês. Não importa. Não importa. O que importa é o que você é. Hã? Ah, eu me tornei fria. Eu me tornei uma pessoa dura por conta das durezas da vida, por conta de tudo que eu já passei de ruim, por conta das pessoas, eu ter confiado nas pessoas e elas simplesmente ter pisado em cima dos meus sentimentos e não valorizado a pessoa que eu sou. Pois muito bem. Então se você está sentindo esse momento, se você está tendo essa motivação dentro de você e você acha que você não tem capacidade de se envolver com outra pessoa, porque você tem medo, seja lá qual medo for, traumas, ou seja, qual trauma for, não se envolva com nenhuma pessoa na sua vida. Se cure primeiro, depois você vai lá e resolva se relacionar com alguém. Eu fui bem clara com vocês. Eu fui bem clara. Gente, não brinque com isso. Não brinque de se envolver. Não brinque de se relacionar. Sabe por quê? Porque se você tá fazendo isso uma hora, alguém vai vir e vai te passar rasteira. Igual você tá fazendo com as outras. E isso não é depois que você morrer, não, minha cara. É em vida. Porque o que você tá plantando, tu vai colher. Uma hora ou outra. Então, o meu recado aqui é, por favor, gente, vocês estão passando por um sofrimento agora, esse ex aí tá com dúvida, tá com sei o que lá, que ele não sabe o que ele quer da vida dele, cai fora desse cara, porque não deixe ele ficar brincando com esses sentimentos. Não deixe. Se cure. Você passou por esse trauma? Sara, tô sofrendo pra caramba. Sofra. Mas não permita que esse sofrimento te contamine. Porque se ele te contaminar, você vai se tornar igualzinho esse tipo de gente que fica usando o outro como step, nunca se envolve, nunca se relaciona, nunca entra de coração no relacionamento. Eu entro de coração, gente. Eu entro de coração. Sofri um trauma danado lá com meu ex, me relacionei com um monte de cara depois disso. Por que que eu tenho que levar a minha carga emocional de sofrimento com as outras pessoas que não tem nada a ver com a bagaça do que eu vivi lá atrás? que eu posso levar para os outros relacionamentos, para as outras pessoas, porque é a minha experiência, o meu modo de vida, a minha vivência, ok? Mas os meus traumas, não. Meus traumas, nunca, jamais. Porque as pessoas são únicas, as pessoas são exclusivas. Você que tá aí do outro lado não é igual aquela ex que fez o seu ex aí ficar todo chateadinho, magoadinho e frustrado da vida. Você não é igual a ela. Você não é. Bote isso na tua cabeça e não permita que ninguém te compare com outra pessoa. Porque você não é igual a outra. Você não é igual àquela ex dele que fez ele de otário, que pisou nos sentimentos deles e massacrou o coraçãozinho dele. E agora ele não consegue se envolver com você. Ele tem um monte de dúvidas. Porque, sabe, aquela outra lá, mande ele pros inferno. Mande ele sumir da tua vida. Fala, meu caro, você errou a porta. Eu não sou mulher pra ser comparada. Se você teve uma vidinha de merda com a sua ex, com seja lá quem for, uma ficante, sei lá. Qual mulher apareceu na tua vida e fez uma merda na tua vida? Desculpa, eu não vou limpar o cocô que tá fedendo. Limpe sozinho. Limpe sozinho. Sem mim na parada, porque eu tô caindo fora. Não sou terapeuta, não tenho formação, não sou profissional da área. Vai se curar, depois você se relaciona. Fala assim pro cara e saia da vida desse cara. Não tente tentar mudar ele, fazer a visão dele mudar para um mundo mais colorido, sem dores. Não faça isso. Você está desperdiçando energia com uma pessoa que não quer ver. Ou até ele quer ver, mas ele decidiu que não quer ver. Então não se force. Desculpe o desabafo, sabe, gente? Porque eu não aceito esse tipo de coisa. Mas eu vejo toda hora acontecendo com um monte de gente na minha frente, do meu lado, no meu círculo de amigos, fora aí com vocês. Eu vejo. Gente, tá difícil. Tá difícil se relacionar, tá difícil você se envolver com as pessoas, porque as pessoas estão praticamente vivendo num mundo, sabe, de que dor e sofrimento. E ela não se permite se envolver com uma outra pessoa, sabe? E se entregar e se falar, puxa vida, que pessoa maravilhosa que eu encontrei. Puxa vida, eu passei maus bocados com aquela outra lá, mas olha só o que essa pessoa tá me proporcionando. Puxa, eu não vou ficar perdendo meu tempo não, lembrando do passado, eu vou viver esse presente que tá aqui comigo. Tudo bem, pode não dar certo lá na frente, mas eu vou me envolver sim. Eu vou me entregar pra essa pessoa, sabe por quê? Porque eu tenho, depois eu vou ter história pra contar. Vou ter aprendizado pra dizer o do que eu aprendi. E é assim que tem que ser. E é assim que eu encaro a minha vida. É assim que eu encaro os relacionamentos. É assim que eu vejo o mundo. E talvez o meu mundo, talvez o meu modo de vida não tá batendo com as pessoas. Por isso que eu fico tão chateada de ver uma situação dessa. Graças a Deus, eu posso dizer que nunca me aconteceu. É, depois de um tempo agora, não aparece tipo de homem. Não vai aparecer. Sabe, gente? Não vai aparecer, sabe por quê? Porque esse tipo de gente na minha vida, eu sinto cheiro de longe. Eu sinto cheiro de longe de problema. E eu tô correndo de problema na minha vida. Ok? Eu posso até me envolver com um cara de boa. Eu posso até, o cara pode chegar e falar pra mim, Sara, eu não quero nada. Sabe? Eu quero só curtir. Sabe? Né? Ele pode chegar e falar pra mim, ele pode até ter traumas. Mas se ele chegar e falar pra mim, Sara, eu quero curtir. Eu já sofri, eu já fiz tanta coisa na minha vida, eu já passei por maus bocados, mas eu quero tentar te conhecer. Você se permite ser conhecida? Não sei o que vai dar lá na frente não, mas vamos ver. Não precisa de estátua, não precisa de nada, vamos levando, vamos ver o que, que eu vou sentir, como que eu vou fazer, e vai, sabe? Você vê a disposição da pessoa em querer fazer. Aí a pessoa vai lá, se envolve com você, sabe? Simplesmente, depois de um tempo que você tá ali, cara, gostando do cara, achando muito 10 o envolvimento que tá tendo com ele, achando tudo, casando tudo, o cara chega e fala uma coisa dessa pra você. O pior de tudo é que você não tem nada, você não pode fazer nada com um cara desse. Dá vontade de socar a cara dele na parede, falar seu miserável lazarento, então por que tu entrou? Mas não dá, aí você vai falar, tá bom, Ok, não posso fazer mais nada para mudar sua ideia. Se respeita. Ainda se respeita. Você tem que respeitar. Eu tô fazendo esse áudio aí pra vocês. Eu acho que, gente, praticamente é um desabafo. Tô cansada de ver isso. Eu tô cansada de ver as pessoas fazendo isso. Isso me dói. Isso me choca. Isso praticamente, gente, eu sou uma mulher muito. Eu sou uma pessoa muito emotiva nesse sentido. Porque eu não tenho a visão dos relacionamentos desse jeito. Eu não vejo os relacionamentos desse jeito. E olha que eu passei maus bocados. Sabe, gente? Né? Minha vida não foi fato nesse sentido, mas poxa, eu penso em relacionamento desse jeito. Infelizmente, as pessoas se tornaram tão egoístas a esse ponto que acham que as pessoas são descartáveis. As pessoas não são descartáveis. E meu recado é: se você está descartando hoje, você fica, pode ficar tranquilo. Que não vai ser eu que vou te mostrar que um dia você vai ser descartável. Você vai sentir isso na pele. Eu não preciso te rogar nada. Gente, eu sou totalmente contra pessoas que entram, sabe, no relacionamento com medo, sabe, com o pé atrás. Não. Eu entro com tudo. Só que eu vou estudando. Eu vou. Os meus relacionamentos, o cara, quando eu termino, o cara não entende nada. Porque o cara fala, essa mulher, ela tá na minha vida. Eu sou tão presente, gente, eu não tô mentindo. Eu quero me envolver com a pessoa, eu me preocupo com a pessoa. O último meu relacionamento que eu tive, que foram 3 meses só, duraram 3 meses e eu terminei. Contando essa parte da minha vida para vocês. Gente, eu conheci o filho dele, tinha prazer de fazer as coisas pro filho dele. Eu ia na casa dele, conhecia a família dele, sabe? Eu me envolvi, a filha dele era adolescente. Sabe, ele tava falando que ela tá precisando trabalhar, que ela queria arrumar um serviço. Eu fui atrás, tentei marcar uma entrevista com ela numa empresa que eu conhecia, que eu tinha acesso. Falei isso pra ele, ele agradeceu pra caramba. A filha dele foi e tudo mais. E sabe. Eu entrei nesse aspecto com ele, sabe? Eu sempre sou essa pessoa de ajudar, eu sempre sou essa pessoa de estar ali presente, de estar ali, sabe, querendo mesmo. E quando eu terminei, ele não acreditou. Porque pelas minhas ações, ele falou, essa mulher, ela tá apaixonada por mim, ela não vai me largar. Eu sou o homem da vida dela. Porque eu era muito presente, ele tava com o pé quebrado, eu fui lá, limpei casa para ele, fiz almoço, janta, lavei roupa. Isso, início, gente, início. Aí,